Deve ser ruim demais ficar perdido igual ele quando você quer investir, mas não sabe o que fazer. Mas eu tenho uma solução prática e rápida para você. É só você assistir o Morning Call e o fechamento de mercado aqui do canal da Genial Investimentos. Então se inscreva e a gente se vê lá. Um abraço.
Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é segunda-feira, meus amigos, dia 18 de março. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maroto, eu tenho que mexer só um ombro agora, deixe aquele joinha maroto e abra sua conta usando este QR Code que está aqui na sua tela. Deste lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha?
Boa tarde, Denise. Seja muito bem-vindo de volta. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, turma da produção. E boa tarde a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. É, Denise, semana da super quarta-feira, a gente vai ter várias decisões de vários bancos centrais ao redor do mundo. Por exemplo, amanhã sai decisão do Banco Central do Japão, que já é quase consenso que ele vai sair da taxa de juros nominais negativas de menos 0,10 para incríveis mais 0,10. É impressionante. Vamos ter BC da Austrália também amanhã. Quinta-feira vamos ter Banco Central do Reino Unido. Vamos ter, na quarta-feira, cupom e Banco Central americano. Vamos ter Banco Central do México na sexta. São mais de 10 bancos centrais ao redor do mundo que vão definir suas taxas de juros durante essa semana. E o que me chama a atenção é que essa semana o mercado já abriu pressionado nos juros globais, mercado retirando o orçamento de cortes que o Jay Powell, que a princípio o Fed estava desenhando lá em dezembro. Denise, deixa eu te devolver.
Maravilha, Motinha. Daqui a pouco você dá os detalhes aqui para falar com a gente de ações. Nosso analista de ações, Guilherme Viana. Tudo bem, Gui?
Tudo bem, Denise. Tudo bem, Motinha. Boa tarde, bem-vinda de volta. A gente também estava sentindo sua falta. Bom, pessoal, hoje o mercado reagiu bastante aí à alta de juros. A semana vai ser bem intensa. A gente tem super quarta-feira aí com Fed e Banco Central. E a gente sente uma certa cautela dos investidores hoje. Mas, mesmo assim, o noticiário corporativo foi bem cheio. A gente teve até uma notícia bem grande. A notícia do destaque do dia foi de Vivara, que foi a troca de CEO que gerou bastante o que falar aí no mercado. E a gente traz para vocês isso daqui a pouquinho. Denise?
Obrigada, meu anjo. Na produção, temos o trio Parada Dura Alternativo. Temos Guimas, temos Luciano e temos Deilson Leite. Tudo bem, gente?
Tudo bem!
Joia. Para quem não sabe, eu fiz uma cirurgia neste ombro aqui. Esse negócio tá muito feio. Eu tô achando que a partir de amanhã eu vou tirar esse negócio e apoiar meu bracinho aqui, ficar com ele apoiadinho, sem me mexer. Vou pensar, porque tá muito estranha essa tipoia aqui no ar.
Tem que fazer o que te deixa mais confortável, Denise. Se você achar melhor ficar sem, fica sem. Mas também ninguém vai te julgar porque você tá com isso aí. Fica tranquilo. Não,
tá feio pra caramba, olha esse trem.
Não tá feio, não.
Não? Ah, então tá bom. Então, obrigada. Então, ficarei com ela, porque o médico falou que eu tenho que usar. Então, vamos lá, Motinha?
Então, vou passar rapidamente e pedir pro Guimas compartilhar minha tela. Bom, bolsas globais, tá? Mais um dia de alta nas bolsas americanas, teve alguns eventos importantes, vou até mostrar aqui, tá? O destaque do dia foi, em termos de bolsa lá fora, foi a Google e a Apple, parece que a Apple e a Google estão em negociação para a Apple usar no iPhone, a questão da inteligência artificial da Google. Nvidia chegou, está subindo bem mais. Essa semana vai ter uma conferência importante sobre inteligência artificial e o presidente da Nvidia vai falar. Por que eu mostrei isso, tá? Para mostrar que a alta da Bolsa Americana hoje teve alguns eventos ligados às Big Techs e vamos lembrar que Apple vinha sofrendo bastante e Google também sofrendo bastante. Mas voltando às bolsas globais, Dow Jones subindo 0,20, S&P 500 0,63, é incríveis, 5.149, Nasdaq subindo 0,82, o Ibovespa aqui, não sei se já fechou oficialmente, a princípio com uma alta de 0,17, num pregão bastante volátil, tá? Mais uma vez a gente viu o mercado exigindo mais prêmio de empresas estatais, vocês devem ter visto quanto que o Banco do Brasil está caindo nos últimos, desde o evento Petrobras, senhores, desde o evento Petrobras, as estatais ou empresas que o governo quer usar uma interferência maior vem sofrendo. Olha o que está acontecendo com a Eletrobras hoje, caindo 3,5, eu acho. Tá? Então, mesmo com algumas ações importantes sofrendo, está lá o Ibovespa conseguindo fechar com alta a princípio de 0,17. Uma coisa que eu já queria agradecer ao professor Alexandre Cabral, ele me passou uma mensagem dizendo que das 5 ações mais negociadas, a ponta compradora é o JP Morgan. Será que finalmente o estrangeiro está voltando hoje? Lembrando que no pregão de quinta-feira saiu mais 600 milhões simplesmente todos os pregões do mês de março, o estrangeiro tirou dinheiro e a gente já acumula no ano mais de quase 24.200, que é mais da metade que entrou no ano inteiro passado. Tá? Então, é muito importante saber quando que o estrangeiro vai parar de sacar ou sonhar, quem sabe, colocar dinheiro aqui no Brasil. O que chama atenção é que a gente teve uma notícia boa hoje vindo da China. Tá? Eu tenho um viés que se as notícias da China começarem a melhorar, quem sabe pode ser um motivo para o estrangeiro olhar para o Brasil. Eu tenho um viés que a foto do Brasil está bonita. Tá? Vocês viram o número da semana passada de vendas no varejo, surreal. Número de serviços, surreal. E o Caged? Carteira assinada, senhor, esse sistema. Não tem como enganar esse dado. É sistema. Caged era esperado 80 mil vagas criar novas carteiras assinadas. O mais otimista falava 100 mil, veio 180 mil. Então, hoje, já um banco chamado ABC Brasil já revisou o crescimento do PIB brasileiro descendo para 2,3. Eu tenho esse viés há bastante tempo que uma bateria de casas iam revisar o PIB brasileiro para 2%. E a balança comercial, todo... Eu acho a fotografia do Brasil bonita, só que o filme ficou mais difícil de saber qual vai ser o final, depois do evento Petrobras e na segunda-feira passada, a entrevista do Lula no... Acho que foi no SBT, tá? Por que eu estou falando isso? China. China, vocês sabem, ela tem um desafio bastante grande. Na semana passada fechou aquele reunião mais importante do partido. Fecharam que a meta de crescimento na China é de 5%. Muitos analistas olharam com um pouco com nariz olharam com 5%. Então você vai ter que vir com um plano fiscal, com um incentivo muito grande. Por enquanto, a China continua monotemática, dizendo que vai crescer através de um crescimento de qualidade, nanotecnologia, eletrificação, chips. É um crescimento de alta qualidade. Por que eu estou falando isso? O mercado tenta... Eu fiquei imaginando como que a China vai atingir 5% sem um crescimento ou sem um apoio ao setor imobiliário que representa 30% do PIB chinês. Aparentemente, será que a China pode surpreender o mundo e crescer 5% sem o apoio, sem um mercado imobiliário pujante? O fato é, a produção industrial, tá? Era esperado um aumento de 5% e veio 7%. Vendas no varejo veio bem também, 5,5%. Investimentos em ativos físicos também subiu 4,2%. E o que é importante? Na parte de setor imobiliário, realmente continua muito fraco. Só para vocês terem noção, na questão imobiliária, as vendas caíram 33% em relação ao ano passado. A gente teve também o investimento no setor imobiliário caiu 9%. Estou tentando achar os dados oficiais para passar para vocês, tá? Mas eu quero passar nos dados de hoje. Mostrou ainda um setor imobiliário muito fraco e sofrendo mais ainda, tá? Então, será que o crescimento da China ele vai conseguir se espalhar para outras... vai conseguir entregar 5% sem a dependência do setor imobiliário, mas o fato aqui, ó, o setor imobiliário continua a ser um grande obstáculo à economia, com investimento no setor imobiliário caindo 9% e as vendas de habitação caíram 33% em relação a janeiro e fevereiro do ano passado, ou seja, mesmo com essa notícia ruim, que o setor imobiliário continua a draga do PIB chinês, caindo 9%, a China entregou uma produção industrial de 7%. Será que a gente pode sonhar com notícias boas vindo da China? Eu tenho um viés que essa semana a gente vai ter os PMI, que é o dado de mais alta frequência da Europa de atividade econômica. Eu estou com um viés que a gente pode ter surpresas positivas nos PMI da Europa, tá? Quem sabe começar a ficar no setor de expansão. Ou seja, é o mundo teórico, é os Estados Unidos desacelerando, e o mundo acelerando, tá? Será que o mundo vai conseguir se contrapor aos Estados Unidos? Qual é o problema disso? É commodities, tá? Petróleo, mais um dia de alta, 2%. A gente fica calado, já está em 87 dólares. O petróleo de variável nova, o que teve? A Ucrânia andou bombardeando as refinarias russas. Vocês viram o relatório da Agência Internacional de Petróleo falando que a demanda vai superar a oferta ao longo de 2024. E a perspectiva para frente, senhores, eu não vejo muita perspectiva em relação às duas guerras. E, a princípio, a gente vai ver o mercado de petróleo bastante apertado, mas já estamos falando de 87 dólares. E o preço da gasolina já está 17% defasado em relação ao mercado externo, tá? Minério respondeu bem à produção industrial chinesa, simplesmente. Só para vocês terem noção, antes de sair a produção industrial chinesa, era o minério era 99 dólares, tinha batido 97 dólares, tá? Bom, obviamente, o destaque da semana, o destaque, na verdade, desde semana passada, o destaque, o novo, mudou a cara dos juros do mundo, tá? O que mudou? Simplesmente, só botar aqui para segunda-feira, semana passada, exatamente dia 11. Semana passada, abriu com o cenário, poxa, o mercado de trabalho está desacelerando de forma saudável, a inflação salarial só aumentou 0,1, pouso suave, juro americano 10 anos, 4,04 e fechou a semana a 4,30. O que que mudou? Simplesmente, a gente teve dois dados de inflação, o CPI na terça-feira veio acima do que o mercado esperava, mas o mercado deu um pouco de ombros, tentou olhar o copo meio cheio, aí veio a inflação ao produtor na quinta-feira, que era esperado 0,3, veio 0,6, tudo bem que é o cheio, muito puxado para energia, e o petróleo 87 dólares. O mercado não deu muito benefício da dúvida, resolveu fazer um movimento que ele não vinha fazendo. É super importante. Até semana passada, quando você tinha um dado de inflação mais alto que o mercado esperava, o que que o mercado fazia? Simplesmente, o mercado prorrogava quando que o Fed ia começar a cortar os juros. Era em maio, era março, vai para maio, de maio vai para junho, de junho para julho. Agora, o que que o mercado está fazendo? Não está só prorrogando, mas como está tirando o corte do orçamento do Fed. Obviamente, quarta-feira a gente vai ver. Será que quarta-feira o juro real, o juro de longo prazo no nominal nos Estados Unidos vai sair de 2,5, que está no último gráfico de pontos, para 2,75, para 3? Qual é o novo juro de equilíbrio nos Estados Unidos? Manteve? O fato é super importante. Diferentemente dos outros movimentos, dessa vez o mercado retirou o número de cortes. Tá? Isso é importante. E mesmo assim as bolsas americanas performaram super bem. É aquilo que a gente está falando para vocês. O total no gráfico de pontos tem 3 cortes, tem 75 pontos de corte ao longo de 2024. O mercado fechando na segunda-feira, sinalizando 71 pontos. Ou seja, o mercado começando a ver a possibilidade do Fed retirar um corte do seu orçamento para o ano de 2024. Tá? É isso que me chama a atenção. Vendo esse mercado de juros, bateu no mundo inteiro. Hoje, desde o evento Petrobras, o mercado de juros brasileiro ficou com a cara muito ruim. E pegou o evento Petrobras, pegou o evento uma postura, a função, a percepção que o mercado teve da função-reação do governo perante a perda de popularidade, deixou o mercado de juros brasileiros bastante pressionado. E agora o mercado externo botou mais pressão nos juros brasileiros e a gente já vê juros brasileiros de 10 anos voltando para os níveis de 11%, tá? Colado na sua média móvel de 200 dias. Se os juros lá fora tá pressionado, aqui também ficou pressionado. E a gente vê também que o próprio Copom, que a gente vai ter reunião quarta-feira, onde a dúvida é ele vai manter plural nas próximas reuniões ou vai para o singular na próxima reunião. Só para se entender a magnitude. Hoje, os juros no Brasil, o Copom é 11,25. Quarta-feira, não tem novidade, o BC vai cortar 50 pontos, vai para 10,75. A dúvida que o mercado tem é, ele vai chegar e vai falar, em maio é mais 50 pontos? Ou vai falar, em maio e em junho são 2 cortes de 50 pontos, levando já para 9,75? Essa é a grande dúvida, tá? Dito isto, o mercado hoje já voltou a precificar 9,75. Lembrando, é sempre 10 pontos acima. Se aqui está 9,66, estamos falando de 9,75, que seria o final do ciclo de juros no Brasil. O que é fato? A economia brasileira está mais forte do que se imaginava. De novo, olha o Caged. Tá? Para quem fica questionando o IBGE, olha o Caged. Tá? 180 mil vagas. É muito forte, realmente. A economia brasileira largou o ano. Hoje a gente teve o IBCBR, veio literalmente dentro do esperado, mas teve revisões. Tá? O IBCBR subiu 0,60. No broadcast, por exemplo, o consenso era 0,32. Esse 0,60 da Bloomberg já incorporou os dados da semana passada. Denise?
Tá joia. Obrigada, Motinha. Gente, lembrando que hoje é segunda-feira, dia de aula. Aula aqui nesse fechamento com o Vitor Gonçalves, que vem aqui ensinar a gente a mexer nas operações estruturadas. Daqui a pouco ele está aqui. Outra coisa que eu queria falar. O Jerome pediu para mandar um beijo para o Juba, que é o cachorro da Simone. Beijo para o Juba. E outra coisa que eu queria falar... perguntaram aqui sobre o fechamento do Heitor. Fechamento trader hoje não teve. Heitor teve que sair mais cedo um pouquinho, mas amanhã ele volta. Beleza, gente? Vamos lá, Gui.
Vamos lá, pessoal. Bom, como eu falei na minha fala inicial, e acho que o Motinha também pintou bem essa imagem, hoje o dia foi realmente tomado aí pelo cenário de juros, tá? Apesar da gente ter tido um noticiário corporativo bem cheio, a narrativa aqui, eu vou demonstrar isso para vocês, a narrativa dos juros realmente foi bem impactante aqui na Bolsa de hoje. Pedi para já compartilhar na tela e eu já começo aqui querendo ilustrar isso para vocês, pessoal. Isso aqui é a nossa curva de juros. Deixa eu tirar isso aqui do meio. Isso aqui é a nossa curva de juros, tá? Os pontinhos verdes aqui são hoje, então em um dia, que são os pontinhos amarelos aqui, em um dia a gente já teve aqui uma abertura grande da curva, isso é bastante para um dia só. E olha como estava em relação à semana passada, tá, pessoal? Então, assim, o impacto dessa mudança, dessa abertura na curva de juros, ela pode muito bem e foi sentida na nossa bolsa hoje. Chamando vocês a atenção aqui, que MRV, Dux, Elet, nem tanto, mas TOTVS, Alpargatas, Cyrela, Zetec, são todas empresas que são consideradas bem diretamente ali relacionadas com a curva de juros, né, com a taxa de juros brasileiras. Mas como é que foi esse dia, Guilherme? Como é que o dia de hoje aconteceu? Bom, como vocês podem ver pelo gráficozinho aqui, a gente teve um começo até animado do Ibovespa. O Ibovespa começou o dia subindo, só que depois que a gente viu notícias lá dos juros lá fora, a pressão veio e o nosso Ibov acabou passando o dia bem no negativo, até que no final do pregão, nossa querida amiga Petrobras conseguiu um fôlego maior aí, graças ao aumento no preço do petróleo. Já pego aqui o preço do petróleo para vocês. Esse aqui é o gráfico do preço do petróleo hoje, então um aumento aqui significativo que acabou puxando o preço de Petrobras no final do dia, tá? Bom, pessoal, vou começar aqui pelas notícias ruins, né, as notícias negativas, que na minha visão é melhor do que as notícias boas, começar com elas. Chamando a atenção de vocês aqui para a Eletrobras, tá? E também, de novo, a questão do nosso risco político em relação às estatais. A notícia de hoje, na verdade, é que o governo Lula está pedindo mais assentos no conselho da Eletrobras. A empresa que tem 9 assentos no conselho está com uma proposta para aumentar esse número de assentos de 9 para 11, sendo que dois desses assentos, esses dois assentos extras, seriam diretamente indicados pelo governo. O governo não concorda. Eles querem 4 assentos no Conselho da Eletrobras, o que seria aí, segundo eles argumentam, que seria representativo aos 35% do capital que eles detêm na empresa. Agora, o Conselho já está propondo um aumento de apenas 2 e parece que vai ser aprovado. Agora, se o governo vai ficar satisfeito com isso, fica aí para vocês matutarem em casa, tá, pessoal? E lembrando que o governo já tentou mexer na Eletrobras no começo do seu mandato, ali no passado. A gente teve o governo Lula buscando reverter o processo de privatização feito na Eletrobras, o que acabou não dando certo no final, e a empresa continua aí tendo sido privatizada, tá, pessoal? Olhando aqui para as outras duas empresas que chamam a minha atenção aqui, tanto a MRV, Cyrela, Zetec, são empresas do setor de construção, tá, pessoal? E o setor de construção, ele é um setor muito volátil aos juros, diretamente ligado ao desempenho aí na bolsa dessas empresas. Isso de diversos lados, tá? O mais simples e mais finanças que a gente consegue observar aqui é a questão da taxa de desconto, que eu já expliquei para vocês algumas vezes, mas explico de novo. A gente tem aqui, quando você aumenta a taxa de juros, você tem um aumento da taxa de desconto do valuation, que é quanto você desconta os fluxos de caixa futuros de uma empresa. Uma empresa que tem muito do seu valor na perpetuidade ou no futuro, quanto maior for a taxa de desconto, menor vai ser o seu valor hoje em dia. Ou seja, quando a gente tem um aumento da taxa de juros, para essas empresas desses setores que sofrem com, que são bem sensíveis à taxa de juros, um aumento na taxa de juros significa uma diminuição do preço que a gente observa aqui muito bem nas maiores baixas de hoje. Mas não é só isso. A gente tem até duas notícias do noticiário corporativo aqui em relação tanto a Cyrela quanto a MRV, que divulgaram seus resultados trimestrais do quarto T23 na semana passada, na quinta-feira, para ser mais específico. Começando aqui por MRV, que foi a maior baixa do dia, né? A gente teve na semana passada, na sexta-feira, o Investor Day da MRV, em que a companhia divulgou uma revisão do seu guidance, diminuiria o seu lucro, então a expectativa de lucro seria diminuída, o que impactou aí os papéis já na sexta-feira e também possivelmente continua impactando os papéis hoje. Já do lado da Cirela, apesar do resultado na quinta-feira ter sido um resultado bem, bem sólido, o mercado gostou bastante, o CFO falou sobre a margem bruta e que não havia expectativas de aumento da margem bruta, o que até preocupou o mercado. Não sabemos especificamente quanto disso que está sendo precificado hoje, a gente acredita que tem muito, muito em relação aos juros, mas são notícias aí do noticiário corporativo para você, investidor, ficar de olho nessas empresas, tá, pessoal? Eu tinha até olhado aqui separado um pouco mais, mas só para vocês entenderem um pouco, Hypera também, estando ali no setor farmacêutico, a Hypera também é um papel que sofre bastante com juros, então tem seu valuation aí, grande parte dele na perpetuidade, no futuro, o que faz com que o aumento da taxa de juros também impacte a empresa no dia de hoje, tá, pessoal? E aí, se a gente for olhar aqui agora para as boas notícias do noticiário corporativo, né? Primeiro eu vou chamar a atenção para vocês de Magalu aqui. Magalu que divulga seus resultados do quarto trimestre de 2023 hoje. E para você que é investidor da Magalu, você pode esperar bons resultados. A expectativa dos analistas da casa aqui é o primeiro lucro da companhia desde 2020 ou 2021, se não me engano. Conversando com os analistas, o que a gente acredita que vai acontecer é um ganho de margem bruta e um ganho de eficiência operacional no e-commerce que levou a empresa a conseguir colocar aí o seu primeiro lucro em quase 2 anos. O que significa aí que essa ação realmente subiu bastante hoje, no dia de hoje, efeitos aí da expectativa do resultado que vai ser divulgado hoje após o pregão, né? E você pode esperar o resultado do Genial Analisa, né, o nosso relatório, lá na nossa plataforma, analisa.genialinvestimentos.com.br, amanhã de manhã cedinho, tá? E olhando aqui um pouco mais, pessoal, no noticiário corporativo, a gente também quer destacar aqui a CSN, que fechou aqui entre as maiores altas no dia de hoje. A notícia em relação à CSN é que o Conselho de Administração anunciou um novo CFO para a companhia. A notícia foi agora no final da tarde, a gente ainda não manteve um comentário, mas o comentário que o analista Igor Guedes vai fazer para vocês, você pode encontrar na nossa newsletter, que chega na sua caixa de e-mails todo dia de manhã, perto das 9 horas da manhã. Se inscreva se você ainda não é inscrito, para você receber as notícias do dia direto na sua caixa de e-mails, tá, pessoal? E para fechar aqui, passando entre as maiores altas e maiores baixas, queria destacar também Klabin, que passa por uma eleição do seu conselho de administração nova, né, nesse momento. E a notícia de hoje, na verdade, é que uma gestora que tem uma posição relevante na companhia está falando sobre uma outra chapa, propondo uma chapa alternativa à chapa que o conselho de administração estava propondo. Na visão do nosso analista, isso não deveria ter sido uma notícia tão bem recebida pelo mercado, porque na chapa proposta pelo conselho havia diversos membros da família da dona da Klabin no conselho, e essa nova proposta ela retira algumas dessas pessoas do conselho, que não deveria ter sido visto tão bem pelo mercado, tá, pessoal? Eu tenho algumas coisas ainda mais para falar com vocês, de Vivara, passar um pouco aí sobre a questão de Petrobras, mas eu acho que eu já falei bastante, eu volto para a Denise.
Vou passar só uma perguntinha aqui pro Motinha, e depois, então, aí o Vitor vai sentar aqui, mas antes, Guimas, coloque a etiquetinha para a galera lembrar de deixar o joinha. Adolfo pergunta, Roberto Mota, como explicar comércio aumentando com renda familiar caindo 2,7%? Está caindo a renda?
Não, a renda está aumentando, tá? A renda real está aumentando. Inclusive, vem mostrando massa salarial, inclusive, é uma das preocupações do nosso Banco Central, tá? E eu vi muito comentário em relação, ouvi o Bertis comentando, se vocês entrarem no site, vocês vão ver toda a quebra de quais estados que mais criaram emprego, quais foram os tipos de emprego, o salário de entrada aumentou, se não fala melhor, eu mostrei isso no resumo da manhã de sexta-feira, subiu acho que 4% em relação ao mês de janeiro, tá? Então, ou seja, eu entendo que algumas pessoas olham a rua, olham a sua sensibilidade, a sua experiência no comércio, etc., e não conseguem enxergar o Brasil crescendo 2%. Não conseguem enxergar como é que o Brasil contratou 180 mil pessoas de carteira assinada. O que eu posso dizer para vocês é que tudo é super documentado, tudo quebra por salário, quais são as faixas salariais, quais foram empregos, quais foram os estados. Então, quem tiver a fim de dar uma olhada, é só correr atrás que você consegue ter essas informações todas, elas são públicas e muito transparentes.
Seu tchauzinho, Motinha.
Então é isso. Amanhã espero vocês 8h45 para o Morning Call, eu e meu querido Felipe Villegas. A gente já vai abrir sabendo a decisão do Banco Central japonês e sabendo a decisão do Banco Central australiano. Tenham todos uma excelente tarde, final de tarde.
Maravilha. Obrigada, viu, Motinha? Gui, o que aconteceu com a Vivara?
Vamos lá, pessoal. Pedi já para compartilhar aí minha tela aí, por favor. Bom, esse aqui, pessoal, é o gráfico de Vivara de hoje, tá? O preço de Vivara de hoje, enquanto o Motinha faz um meu Deus do céu aqui enquanto ele sai da câmera. Como vocês podem ver, a ação caiu 14% hoje, pessoal. E por que aconteceu isso, Guilherme? Bom, o noticiário, que inclusive não apareceu ali na minha primeira tela, porque a Vivara não faz parte do Ibov, o noticiário corporativo de Vivara, na verdade, é bem interessante. O Conselho de Administração da Vivara reelegeu o antigo dono e fundador da companhia novamente para a presidência, tirando o presidente atual, o CEO atual, que tinha pedido renúncia nos últimos dias. E o mercado realmente se surpreendeu com esse movimento. O antigo CEO, o Sr. Kaufman, estava fazendo um ótimo trabalho na Vivara. A companhia era uma das varejistas que mais tinha performado nos últimos tempos. Os resultados estavam indo muito bem com o novo foco da companhia no Life by Vivara e em outras marcas regionais. E agora, com a saída dele, na verdade, o novo e antigo CEO, ele volta com uma pauta diferente, com uma pauta de internacionalização da marca. Então, os investidores ficaram até confusos em relação a essa mudança. E também houveram discussões sobre aí, possíveis conflitos dentro do Conselho de Administração, visto que essa decisão acabou não sendo unânime. Ou seja, nem todo o Conselho de Administração apoiou a decisão da volta do antigo CEO, o que deixou também o mercado preocupado. Ou seja, o noticiário corporativo em relação a Vivara realmente foi negativo, que foi refletido aqui na performance do dia de Vivara, tá, pessoal? Que foi aí o grande noticiário do dia. Voltando aqui para o meu script normal, pessoal, só para vocês observarem como que foi aqui a distribuição dos setores por dia, tá? Isso aqui, tanto materials quanto utilities aqui, foi o que sustentaram o nosso Ibov, tá? A gente tem tanto Vale quanto Petro dentro dessas duas categorias aqui, o que realmente segurou a queda no nosso Ibovespa. Se vocês olharem aqui, a gente teve menos empresas que fecharam dia em alta do que empresas que fecharam dia em baixa. O que significa aí que empresas de mais representatividade no índice acabaram fechando o dia no positivo. E uma dessas empresas foi a Vale, que eu acabei não comentando muito, mas é porque dessa vez, felizmente para a Vale, o noticiário corporativo não está muito quente. Na verdade, o que impulsionou o desempenho do papel hoje, na verdade, foi a valorização do preço do minério de ferro, tá? Que fechou o dia aí acima dos 100 dólares, que semana passada tinha caído abaixo dos 100 dólares o preço do minério de ferro. Essa semana já voltamos aí com um preço do minério de ferro acima dos 100 dólares, tá, pessoal? Fala um pouquinho sobre Petro, pessoal, porque eu acho interessante a gente comentar sobre as coisas que o Motinha estava falando sobre os riscos das estatais, né? A gente teve hoje mais notícias sobre o governo discutindo a questão dos dividendos extraordinários e uma reunião do governo que falava sobre o orçamento. E exatamente esse é o ponto em que a gente toca aqui, né? Porque a gente já viu o governo Lula buscando realmente mexer com as empresas estatais desde o começo do seu mandato. E o que isso acaba acarretando para as empresas estatais listadas em bolsa? Que foi o caso de, por exemplo, Banco do Brasil hoje, que a gente teve aqui, Banco do Brasil entre as maiores quedas do dia, tá, pessoal? Eu pesquisei, fui atrás do noticiário de Banco do Brasil e não encontrei nada sobre a companhia. E aí eu fui atrás de notícias para o dia e percebi que, na verdade, o que estava acontecendo era que o mercado estava vendo o Lula falando sobre Eletrobras, vendo o Lula falando sobre Petrobras, o que acabou respingando sobre o Banco do Brasil e sobre as outras estatais. Então a gente vê exatamente aqui, exatamente nesse caso, em Banco do Brasil, que mesmo sem o noticiário corporativo relevante, a empresa caiu aqui 2,2% hoje, exatamente por o que a gente imagina que sejam aí respingos, reflexos do movimento do governo de Brasília, tá, pessoal? Mas, Guilherme, então, se a gente teve tanto ruído em Petrobras, por que a Petrobras fechou o dia em alta? E foi exatamente por isso aqui, pessoal. Olha aqui no final do dia o preço do petróleo subindo, e com o preço do petróleo subindo, a petroleira foi se recuperando, acabou conseguindo passar por cima desses ruídos políticos e fechou o dia aqui, as duas, em leve alta, auxiliando aí nosso Ibovespa a subir no dia também, tá, pessoal? Bom, acho que com isso eu encerro minha fala nesse momento e passo de volta para a Denise.
Perfeito, porque olha quem já tá aqui. Ai, tava com saudade de você, meu anjo.
É,
porque...
quase um mês fora, né?
Pois é, você tá de férias, depois eu saí pra minha cirurgia. A Simone perguntou se eu tive um problema na clavícula. Na verdade, eu rompi um tendão aqui desse ombro, aí eu colei ele de volta e está no processo de colagem. Mas daqui a pouco eu tô ótima, tipo, jogando vôlei. E aí, o que que temos? O que que você vai nos ensinar hoje?
Hoje tem bastante coisa para passar. Eu montei aqui 4 operações diferentes pra gente trabalhar com o cenário atual. E dos papéis que a gente está falando mais nesse momento, que é Vale Petro. Então, acho que tem muitas coisas aqui que pode ajudar o investidor, somente ele na tomada de decisão, ser mais estratégico com a carteira de investimentos. E eu queria passar para vocês o tático, né? Como é que a gente faz? Vamos lá? Então, dá para jogar no ao vivo aqui?
Já vamos lá. Já está na tela ou não?
Deixa eu colocar aqui.
Você quer um minutinho para você colocar na tela?
Já coloquei, agilizei hoje.
Ah, esse rapaz não é mole, não.
Vou pegar primeiro aqui uma, pensando em um viés aqui para quem acredita no potencial de alta. Eu montei uma estrutura aqui para vocês, para quem tá pensando ali que acredita que a Vale vai subir. Eu sei que tem muita tensão ali dentro, o papel tá bem volátil, então essa aqui é uma estrutura que a gente recomenda para quem de fato acredita nessa alta. Vou mostrar várias aqui, a gente pode proteger, pode alavancar, pode ganhar prêmio, mas vamos lá. Para quem acredita na alta do papel, a gente montou uma estrutura onde vai te dar um benefício de um ganho dobrado. Tô mostrando aqui para vocês como é que essa operação funciona. Como é que é essa estrutura? Tudo que o papel subir, você vai ganhar vezes 2. Então, você tem uma espécie de alavancagem ali. E se o papel cair, você perde 1 para 1. Então, na queda, 1 para 1. Na alta, 2 para 1. A gente sabe que no mercado financeiro nada é de graça. Então, a gente tem que sacrificar alguma coisa para ter este benefício. Então, o que eu sacrifico aqui dentro dessa estrutura que a gente chama de turbo aqui na Genial Investimentos? Eu sacrifico uma alta muito alavancada, ou seja, uma alta muito forte. Então, dentro desse modelo que a gente tracejou, ele tem 91 dias de vencimento, então relativamente curto, são 3 meses. E se o papel subir até aqui, ó, 14%, você leva 28%. Então, se subir 10%, você vai levar 20% e assim por diante. E o que, que eu vou sacrificar aqui? Se o papel subir mais do que 14%. Se ele ultrapassar essa barreira aqui de 14%, você tem uma limitação de lucro que vai ficar fechado em 4%. Sei que muita gente olha, né, assim, o investidor ele questiona bastante, fala assim, ah, mas, poxa, talvez vá chegar, talvez suba, eu fique só com 4. 4% para 3 meses, você não tem uma operação de renda fixa que te entregue. Sei que eu estou falando de bolsa, né, mas ainda assim é uma ótima rentabilidade. Então essa estrutura aqui você pode fazer para praticamente qualquer papel. Dentro de todos os listados dentro do Ibovespa, quase todos a gente consegue tracejar. Então só estou trazendo a Vale como exemplo, não é uma recomendação que eu vou fazer aqui para vocês. Tem gente que acredita que Vale pode recuar, a gente sabe que tem tensão ali, olhando França, com Ucrânia, então acho que o pessoal talvez não olhe tanto para a minério de ferro agora, tem gente que está mais otimista, achando que a China vai dar mais incentivo, então depende muito do que o investidor acredita, mas é uma operação aqui que vai beneficiar o investidor na alta. Então, quando eu gosto de usar? Quando a gente pega um ativo que está com preço médio muito ruim, se ele está com preço médio muito baixo, para recuperar, se eu só esperar ele subir, eu posso levar muito tempo e, dependendo, das vezes eu nem chego. Aqui não. Pensa comigo, você está com 5% de prejuízo na ação. Se eu estou dentro dessa estrutura, o papel subir 2,5%, eu já recuperei. Então, é uma estratégia que visa, né, ter uma recuperação do preço médio mais rápida e também aproveitar ali o investidor que acredita na alta do papel. Então, essa aqui é a de Vale, pensando numa estrutura que vai te alavancar. E eu quero mostrar uma outra que me pediram na live passada, que é a estrutura de financiamento, né? Que é uma estrutura de recebimento de prêmio. Essa aqui ela é mais simples, deixa eu aproximar aqui para vocês. É uma estrutura onde você se compromete, né, a ter que vender as suas ações caso ela chegue a um determinado nível de preços. Então, no caso aqui, a gente trabalhou com o BBS3. Se o papel subir nessa estrutura aqui até 8%, você leva os 8% de alta. Se o papel subir mais do que 8%, você tem uma trava de 5%. Então, você recebe 5% no papel, na ação. E as estruturas de financiamento, elas são bem bacanas porque elas te remuneram para fazer. Qual que é a vantagem que você tem de fazer isso? Entrando nessa estrutura, em D+1, você recebe 1% do valor da tua posição na tua conta corrente. Então, você recebe isso de prêmio. E aí, se o papel não subir esses 5%, esses 8% que é a tua trava ali, né? Você fica com essa variação do papel até os 8%, mais esses 1%. Isso aqui eu gosto muito de fazer quando aquele papel está meio lateralizado. Por exemplo, Taesa, que fica navegando ali entre 34, 36, não costuma sair disso. é um pouquinho mais difícil, tem menos volatilidade, eu gosto de fazer para extrair um prêmio. E assim a gente vai fazendo uma remuneração da carteira. Se a gente consegue fazer essa operação 12 vezes, uma vez por cada mês, como essa aqui é de 60 dias, eu vou falar 6 meses, eu te entrego uma rentabilidade de 6% maior na tua carteira, né? Então isso ao longo do tempo vai trazendo benefícios para o investidor. Essa coleta de prêmio, que a gente fala que é um ganho escadinha, de pouco em pouco, vai deixar a tua carteira mais robusta. Nem sempre você vai ser exercido, na verdade isso é uma operação que poucas vezes você é exercido, você tem que de fato ali, vai bater barreira, né? É muito difícil de acontecer, mas pode acontecer, tá? Mas que vai te dar essa entrega de valor. Então pensa, tua carteira rendeu 10 no ano. Se você fizer isso, ela sairia de 10 para 16. Isso pensando que eu acertasse ali as 6 operações ao longo do ano. Então essa aqui é uma estrutura de remuneração. Isso aqui você consegue fazer para vários papéis, para Banco do Brasil ali ficou dentro desses ranges, só que aí vai mudar, dependendo de cada papel, nível de volatilidade, você vai ter um prêmio maior, uma barreira diferente, a gente vai modelando e estruturando isso aqui direto para o investidor. Deixa eu mostrar mais uma aqui, essa aqui tem um pouquinho mais de risco, mas eu gosto bastante também. Isso aqui é um call que a casa está olhando, a Genial está olhando para isso, é uma operação que tem um nível de risco maior, e é para quem quer se posicionar em petróleo. Quando eu digo petróleo, se posicionar através da Petro mesmo. A gente sabe que a Petro tem ali uma influência política maior, mas a gente tem muitas crises geopolíticas que devem afetar o preço do petróleo. Então eu acredito, igual o Mota falou, né, que a gente vai ter escassez ali de petróleo, e é um gatilho que você coloca para poder potencializar, né, o seu retorno em cima de uma posição de petróleo. Então o que a gente faz aqui? O que é a estrutura? É uma compra de call. O que é uma compra de call? É você comprar um direito de ter que comprar ação. Como eu estou falando de um produto estruturado, você não tem que de fato comprar, tá? É uma operação que só envolve financeiro, só dinheiro. Mas você pega essa alta de Petrobras. Como que ela vai funcionar? Olha que interessante. Isso aqui é uma estrutura que você compra, ou seja, você paga financeiro para poder fazer. Se eu colocar 10 mil reais nela e a Petro subir 31%, olha o tanto que eu vou ganhar, ó, 182. Então eu tenho uma alavancagem bem grande na alta do papel. E por que que eu gosto de fazer isso aqui? Pelo seguinte, se eu ir lá e simplesmente comprar a Petro e ela cair, por exemplo, 20%, eu vou perder muito dinheiro. Aqui, o que que eu estou arriscando? O valor que eu colocar. E eu tenho essa trava aqui, ó, de 10%, né, que é mais ou menos onde eu empato, né, no preço. Então, não dá para mim perder mais dinheiro do que eu coloquei. Então, assim, essa exposição aqui que a gente fez é praticamente 1 para 10. Né? Então, se eu colocar 10 mil, é como se eu tivesse exposto a 100 mil reais de Petro. Só que se o papel cair 10, eu perco 10 mil. Se eu estou comprado na ação e o papel cai 20, eu perco 20 mil. Então, é uma forma da gente se redear e aproveitar, pegar esse gatilho de alta, né? Em vez de comprar o papel. Uma alternativa que você tem para te trazer esse tipo de alavancagem. Então, vou ressaltar aqui de novo. Se o papel subir 31%, você leva 182. Então, você ganha muito dinheiro. Se passar de 31%, a operação ali, ela se encerra e você fica limitado num ganho de 82%, que ainda assim é muito alto. Eu escolhi essa, uma que a gente está fazendo bastante, por conta do prazo. Você tem ali praticamente 5 meses de operação, então dá para deixar muita água andar. Isso é uma operação que eu acho que é legal colocar pouco dinheiro, mas buscando ali uma alta rentabilidade. A gente tem feito ali 0,3%, 0,2% da rentabilidade mensal das carteiras. Então a gente coloca pouquinho dinheiro e quando dá certo, essa aqui a gente acredita que vai dar, nosso cliente acaba ganhando bastante dinheiro. Denise?
Perfeito, super obrigada. Vou pedir para a Deise colocar o seu e-mail aqui no chat. É Victor com
Victor,
você, né?
Isso.
O D, Victor Gonçalves. Já coloca aí para o pessoal já ir anotando. Daqui a pouquinho a gente volta. Tem uma pergunta sobre Vale também. A gente está falando de Vale. Tem a pergunta aqui de Vale para Guilherme. É do doutor Amauri. Mandou aqui eu respeitar a ordem do médico e do fisioterapeuta. A Amauri é médico também. Pode deixar. Vou ser muito ajuizada. A Mauri diz, Guilherme, Vale caiu com a possibilidade do Manteiga assumir cargo lá, mas Braskem subiu com a ameaça de assumir cargo lá? Por que essa diferença das empresas? Braskem subiu com a ameaça do Manteiga para lá?
Sim.
Explica isso, eu não entendi.
Pergunta sua agora, Denise. Bom, vamos lá, pessoal. Então, eu até dei uma olhada nessas notícias quando a gente estava se preparando aqui pro fechamento, pessoal. E qual que seria o meio do governo conseguir os assentos na Braskem, né? Colocar o Manteiga na Braskem? Seria via Petrobras, tá? Porque a Petrobras tem, por causa do controle do acionário que eles detêm ali, tem como colocar algumas pessoas, conselheiros direto na Braskem. Por que que o papel subiu hoje? Aí, se eu soubesse responder essa pergunta, eu não estaria aqui, eu estaria muito rico num jatinho particular em alguma ilha, tá, pessoal? Mas, assim, o que que na minha visão... por que que o risco em Vale era um pouco maior e em Braskem o papel parece não ter reagido, né? Primeiro que isso foram notícias preliminares, a gente ainda não achou... Eu não achei nada conclusivo sobre isso, ou alguma coisa concreta sobre... essa possibilidade. E segundo que Vale seria um conselho em Vale, né, sendo a maior papel do Ibovespa, que uma empresa que é internacionalmente notória, isso tem um peso maior, certo? Então, existe mais incertezas e problemas relacionados ali ao conselho de Vale do que, na minha visão, o conselho de Braskem. Isso é dizer pouco, na verdade, né, porque a gente... Não sabe exatamente como o mercado enxerga isso ainda, se o mercado enxerga que existe algum risco do Manteiga ir para Braskem. Pode acontecer que amanhã saiam notícias concretas e Braskem vai despencar. Tá? Então, assim, o que eu posso dizer da minha opinião é que ainda não temos notícias concretas sobre isso, por isso que o papel acabou subindo hoje. E eu acho que ali, em relação a Vale, o risco era bem grande em relação ali ao conselho de Vale versus talvez o que seja aí no conselho da Braskem, tá, pessoal?
Obrigada, querido. O tesoureiro de mim mesmo, engraçado esse nome, mandou duas perguntas para você. Então, claro. Eu vou fazer as duas de uma vez, tá? Uma, ele fala assim: Vitor, por gentileza, qual é a estrutura de Vale 3 que você está propondo, com quais strikes? E a outra, essa estrutura de Vale 3 que você está propondo é uma broken wing com miolo de R$70?
Quase isso. Se a gente fala de uma estrutura via opção listada, seria muito parecido com uma borboleta, essa operação, onde a gente compra um call mais próximo do dinheiro, vende dois um pouco mais distante e compra um terceiro call um pouco mais distante do dinheiro. Então, aí você monta aquela estrutura que parece uma borboleta. Aqui, eu estou usando opções flexíveis, então eu não preciso comprar todos esses calls e vender esses calls, né? Eu não compro um, vendo dois e compro outro mais distante. O que que eu faço? Eu compro um call dentro da linha do dinheiro, ou seja, no mesmo preço da ação, ação 60,55, eu compro um call nesse preço e eu vendo um outro call, formando uma trava mesmo. Eu vendo um call de 70, por exemplo. Eu compro de 60 e vendo de 70. Só que como eu estou dentro de uma estrutura de opção flexível, eu insiro um mecanismo de barreira. Para quê? Para deixar essa estrutura mais barata. Porque esse call que eu vou comprar, que está no preço da ação, ele custa muito dinheiro, é muito caro. Então eu uso um mecanismo de barreira para baratear esse preço. E aí eu consigo te entregar uma operação que você não tem custo na entrada. É muito parecido com uma borboleta, só que a borboleta você tem desembolso de caixa. Você paga para entrar para você comprar ela. Nesse caso aqui, você não precisa pagar porque tem esse mecanismo de barreira. Mas falando do strike, seria R$60 com 70, né? Seria strike 100%, strike 114, né? Que seria a minha limitação de alta, e uma barreira ali dentro do 5% seria o que você receberia. Você ficaria vendido a 105, se o papel subisse um pouco mais. Sei que ficou um pouquinho mais complexo, né? Acho que não vai ser todo mundo que entendeu. Mas você está comprando uma opção de compra, um direito de comprar Vale no preço que está hoje, e vendendo uma outra que você tem a obrigação de vender ação se ela subir mais do que 14%. Como eu uso uma estrutura diferente dos produtos listados, o mecanismo de barreira, que é o quê? Se ultrapassar esses 14%, eu ganho um pouco menos. Minha operação fica mais barata, consigo fazê-la a custo zero. Diferente do listado que você tem que pagar.
Beleza, obrigada, Vitor. Ô, gente, vocês no chat, vocês são muito engraçados. Porque hoje o Helder não está aqui, mas a todo momento tem menções ao Helder. Vocês são muito engraçados. Quando ele não está, vocês ficam com saudade. Eu vou falar para ele amanhã, a hora que ele aparecer, que vocês estão tudo com saudade, Helder. Aqui, Anjo, Gui, tem pergunta do Edson. Podia comentar sobre o fechamento de Itaúsa?
Posso, com certeza. E eu tenho aqui um gráfico interessante para vocês verem, pessoal. Pode compartilhar minha tela, por favor? Pessoal, isso aqui é o preço de Itaúsa junto com o preço de Itube 4, tá? Nos últimos 6 meses aqui, a gente vê que as duas andam muito bem juntas, né? Isso porque a Itaúsa é a holding do Itaú, né? Obviamente, a empresa não tem só ações do Itaú, não investe só no Itaú, né? Essa é a definição de uma holding, né? Ela faz investimentos em outras empresas. Mas... cerca de, se não me engano, e eu posso estar errado porque faz um tempo que eu olhei esse número, mas cerca de 80% ali do portfólio do dividendo recebido pela Itaúsa vem do Itaú. Ou seja, as duas ações estão diretamente ligadas uma com a outra, tá? E aí, Guilherme, por que que o Itaúsa está subindo tanto? Então é porque, na verdade, o Itaú está performando muito bem no mês, no ano de 2024, tá? É, a gente fez um evento com o pessoal de Itaú nos últimos dias, o time do Nishio conversou comigo rapidamente aqui, e basicamente a gente vê aí um crescimento forte de carteira de crédito, cerca de 8%, que deve ser acima do mercado. Além disso, eles já deixaram claro que vai ter dividendos extraordinários assim que o capital passar acima de 12,8%, né, capital básico ali, o índice de Basileia passar 12%, o que significa muito provavelmente aí dividendos extraordinários e bem, bem interessantes, tá? Para você que gosta bastante de dividendos, segue a linha aí do Bruno Rosolini, você deve gostar dessa notícia. E também a gente vê o problema da inadimplência, que é um problema que tem impactado os bancos que nem Bradesco e Santander, que foram os problemas que impactaram eles no ano de 2023 e fizeram as ações caírem no ano de 2023. O Itaú, na verdade, tem expectativas de melhora na inadimplência, ou seja, no todo, o Itaú continua se posicionando como o melhor banco da categoria aqui no Brasil, e com isso, com as expectativas aí de dividendos e bons resultados, então a gente vê o preço da Itaúsa também, também subindo, certo? E aí você vai virar para mim e falar, Guilherme, mas então por que que eu não compro só Itaú e não compro Itaúsa? Porque, na verdade, a gente tem um desconto em relação a Itaúsa. Então, existe um desconto entre o preço de Itaú e de Itaúsa, né? Itaúsa é claramente mais barato. Mas o que que isso significa? Que hoje em dia, conversei com o time do Nishio aqui de Financials, e a gente chegou que o desconto está cerca de 20%, mais ou menos. Ou seja, você tem ali os custos da holding, mas, basicamente, você vai estar recebendo os descontos, o dividendo do Itaú diretamente, porque a Itaúsa repassa esses dividendos 100% para o acionista dela, mas com um desconto de 20% no seu preço de tela, ou seja, no preço que você vai comprar a ação. Ou seja, se a sua ideia é dividendos, e dividendos especificamente do Itaú, a Itaúsa é um veículo com desconto para você fazer isso. Então, por isso que a Itaúsa, muitas vezes, para os investidores é mais atrativo. Você consegue fazer um preço aqui, por exemplo, ó, Itaú está aqui, ó, R$34, enquanto Itaúsa está R$10. Você consegue encher mais o carrinho de Itaúsa para receber mais esse dividendo do que seria de, por exemplo, Itaú. Então, se isso faz sentido para você, dá uma checada lá no Genial Analisa, que a gente tem os relatórios especificamente sobre Itaúsa, especificamente sobre Itaú, para você entender um pouquinho mais sobre como funciona isso, se você deveria investir ou não. Pessoal, eu tô de olho aqui no chat, percebi que muita gente está perguntando de novo de Magalu, então eu vou falar rapidamente de novo o que aconteceu hoje com o papel, tá? A gente está aqui com o Magalu sendo o principal destaque de alta do Ibovespa, subindo aqui 7,14%. Isso porque hoje é a divulgação do resultado do quarto trimestre de Magalu. E a expectativa do mercado é que a companhia tenha lucro pela primeira vez em cerca de 2 anos ou 3 anos que a companhia não tem tido lucro, tá? Conversando com o nosso time de varejo, eles me disseram que, na verdade, esse lucro ele vem de um ganho de eficiência operacional, ou seja, é ganho, lucro de verdade, dentro da vertente de e-commerce ali da companhia. Então, eles ganharam margem bruta no e-commerce, o que significou ali nas próximas linhas do balanço. Então, um ganho de eficiência que levou aí ao lucro, a expectativa, né, na verdade, é que leve ao lucro no resultado de hoje, tá? Para você que é acionista de Magalu, você quer saber o que está acontecendo, fica de olho no Genial Analisa, analisa.genialinvestimentos.com.br. Amanhã de manhã que a gente vai ter o relatório contando o resultado para você. Denise?
Perfeito, maravilha. Guimas, etiquetinha para a galera deixar aquele joinha maroto em homenagem à Tipoia. Alguém aqui deu a dica de eu vir vestido de preto, que aí, né?
É verdade. Faz sentido.
Vou fazer. É. O negócio é que eu só posso vir de camisa de botão. Vou ver o que eu tenho lá em casa, tá, gente? Vou ver o que tenho e virei. Então, seu tchauzinho, Vitor.
Muito obrigado, gente. Contem comigo aí. Manda um e-mail. Sei que bastante gente manda. Respondo todo mundo. Não deixo ninguém na mão. E a gente vai discutindo essas estruturas. Queria só pegar um gancho aqui no chat, que falaram sobre a chamada de margem. Essas operações, a gente usa a posição do papel à vista, quando a gente está vendido em alguma ponta. Então, ela não tem chamada de margem. Isso foi uma operação que você paga dinheiro para entrar, como você vai estar comprado num call, também não tem chamada de margem. E muito obrigado, contem comigo.
Perfeito. Para quem está nos ouvindo apenas em áudio, né, nos podcasts, aí tu é Victor Gonçalves, aí não tem o cedilha, né?
Não, Gonçalves. Não tem cedilha.
Victor.Gonçalves@genial.com.vc, e-mail do nosso amigo aqui. Gui, seu tchauzinho.
É, legal, Denise. Vou só fazer uma última lembrança aqui, porque eu tinha esquecido. É, o nosso amigo Igor Guedes pediu para eu comentar com vocês... Igor Araújo. É, pediu para eu comentar com vocês sobre o novo relatório dele. Ele, que infelizmente está doente, está de casa, não estava aqui hoje. Mas eles soltaram um relatório de JSL, tá? A nova top pick do setor. É, confiram lá, pessoal, prévia 4T23 e expectativas para 2024. Em relação ao meu tchauzinho...
Uhum.
É, bom, pessoal, acho que essa semana vai ser uma semana de bastante cautela dos investidores. A gente vê aí já, tanto no final de semana passada quanto hoje no primeiro pregão, as pessoas olhando muito para a questão dos juros, né, para a questão da super quarta. Então isso é uma coisa que você que é trader, que gosta de tradear, precisa ficar de olho aí, porque quarta-feira será um dia muito importante para a nossa bolsa. Dito isso, muito obrigado.
Vitor Araújo, Igor Araújo, também conhecido como...
Não, Igor Bastos.
Igor Bastos, né?
É.
Ele usa esses dois nomes, gente. É, parece disfarce. Ora é Igor Araújo, ora é Igor Bastos. Mas é o nosso queridíssimo Igor com Y, ele mesmo. Meninos, obrigada. Rapazes da produção, a vocês de casa, obrigada pelo apoio aqui com relação a vir de Tipoia, então viria com a Tipoia. Lembrando que no fim de semana bombou de programação aqui neste canal. A gente teve os quatro programas do Rosolini. Teve Conversa com Zé Márcio, ele recebeu o Hélio Beltrão. Teve o programa da Juliana, o Genial Responde. Teve Geniol, teve o resumo trader semanal, ou seja, informação não falta aqui nesse canal. Então, se você ainda não é inscrito, a hora é agora. Um beijo, até amanhã. Tchau!
Você quer economizar até 35% na conta de luz do seu negócio? Sim, você, empresário de qualquer lugar do Brasil que tenha um consumo de energia elétrica acima de R$10 mil, pode diminuir bastante seus gastos. O caminho é o Mercado Livre de Energia e quem vai te guiar é a Genial Energy. A Genial Energy é o braço de energia do Grupo Genial Investimentos, que você já conhece. Com a gente, você não poupa apenas o seu dinheiro, mas também o planeta. Ela atua no Mercado Livre de Energia, que é onde se comercializa livremente fornecedor, preço, quantidade de energia contratada, período de suprimento, pagamento, tudo que é relativo às suas despesas com energia. Eu vou te explicar como você pode economizar com a gente. Envie a sua conta de luz e receba um estudo detalhado de economia para a sua empresa. Contrate a energia da Genial e a nossa equipe fará toda a sua migração com segurança. A partir daí, é gerenciar a sua economia mensal com todo o auxílio da nossa equipe. É simples, não é? Aponte o seu celular para este QR Code para saber mais detalhes ou para já começar a economizar.